pode haver um consenso generalizado para que esta própria comissão de inquérito intime o Ministério das Infraestruturas a entregar a videovigilância daquele dia e das câmaras do piso onde ocorreram estas situações, e onde fique claro que não só não houve nenhuma ação agressiva da parte do Dr. Frederico Pinhã, como eventualmente não só as ações de sequestro e de outro tipo de ilícitos criminais que foram cometidos. E, portanto, havendo aparentemente consenso do próprio Dr. Frederico nesse aspecto, menos parece-me, depois me dirá esta comissão se manifesta esse consenso ou não, temos aqui elementos que são relevantes. O segurança não o deixar sair, funcionários não o deixarem entrar, a posse de elementos confidenciais e classificados num aparelho. Eu acho que temos todas as condições de usar os nossos poderes e pedir ao Ministério das intimar, não é pedir, é intimar ao Ministério das Infraestruturas, com o consentimento do próprio, que entregue de forma confidencial, evidentemente a esta comissão, a videovigilância daquelas horas e daquele período temporal em que estes factos ocorreram. E fica o requerimento já feito da parte do Chega, Sr. Presidente, para que essa videovigilância
seja... formalizasse...
Já está a ser feito neste momento e entregaremos dentro de poucos segundos, minutos, o requerimento por escrito à Comissão que o Ministério das Infraestruturas, porque sabemos, Sr. Presidente, que está a pedir outros elementos ao Ministério das Infraestruturas, vamos acrescentar este, queríamos dizer aqui formalmente, para que seja entregue todo o material de videovigilância, se for manifestado também esse consentimento. E, Sr. Presidente, não tenho muito mais a dizer, o meu tempo terminou, apenas concordar com o que disse o meu colega do PSD, de facto. Amanhã, quem tiver aqui a depor como Ministro das Infraestruturas, já devia ser ex-Ministro das Infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora ao Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, temos todos a consciência aqui da gravidade do que foi esta audição, da gravidade do que foi aqui explicitado e descrito e do impacto que isto necessariamente terá que ter. E, portanto, creio que esta audição é uma audição que marca aqui uma mudança muito grande naquilo que é a abordagem desta Comissão de Inquérito ao seu objeto, porquanto foram aqui relatados factos que extravasam em muito aquilo que nós podemos aceitar naquilo que é o debate político e na diferença política que temos. Isto mexe com coisas muito mais graves e vimos aqui descrições que mais se aproximam de 1973 do que 2023. Descrições inacreditáveis. Segundo, tentar perguntar-lhe, só para esclarecer, há pouco eu referi que eu perguntei ao Sr. Ministro das Infraestruturas porque é que ele tinha impedido a divulgação das contas da TAP em conferência de imprensa e ele respondeu-me que não tinha impedido nada, foi uma coisa coordenada. Eu já encontrei, parece que há um e-mail enviado pela Eugénia Correia ao Gonçalo Pires, ao CFO, a dizer que os resultados da TAP deverão ser objeto comunicado e não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre o assunto. Conhece este e-mail, certamente, e se este e-mail for verdadeiro, o senhor Ministro mentiu-me. Por último, deixar também uma curiosidade que é, tão rápidos foram os seus ex-colegas a fazer um comunicado à Lusa sobre aquilo que se passou, mas não conseguimos encontrar um desmentido para os SMS, um desmentido para as reuniões, um desmentido para as notas. Sobre isso não houve tempo a desmentir, só houve tempo a dizer se estava muito colérica ou pouco. Olha que se eu estivesse sequestrado, não faria muito menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Frederico Pinheiro. Uma das grandes preocupações e angústias desta audição de hoje é que os factos ocorreram em torno de 25 de abril. Estamos a falar do 49º aniversário da Revolução da Liberdade, que aliás o Sr. participou conforme nos relatou. E o que é que nós vemos nesses dias? Nós vemos o senhor a ser ameaçado pelo SIS, que, segundo as suas palavras, é melhor resolver isto a bem por 3 vezes. É o senhor a ser sequestrado num Ministério, um órgão de soberania. Vemos pela primeira vez o seu Presidente do Conselho a dizer que houve um roubo do computador. Eu não tenho memória do seu Presidente do Conselho alguma vez ter deixado a política para comentar a justiça, ele diz sempre o que é da justiça à justiça, o que é da política à política, mas desta vez o Subpresidente do Conselho de Ministros, de facto, extravasou pela primeira vez, tal é a agonia. Nós vemos uma confusão entre o que é o Estado e os interesses do Governo e do Partido Socialista. Nós estamos numa asfixia de funcionamento das instituições democráticas quase 50 anos passados. Nós estamos num momento em que os serviços de segurança abordam um cidadão à meia-noite, à porta da residência, o que nos faz lembrar o que de pior tem o exercício de ser Presidente do Conselho. Doutor Frederico, o seu depoimento deixa-nos uma enorme preocupação da saúde democrática que o Partido Socialista tomou às instituições. Este é um governo que é autoritário e que lembra o pior do funcionamento da autoridade. Queria perguntar-lhe se, no exercício da sua colaboração para que se descubra a verdade, se acede a ceder a esta comissão os autos da PSP pelo sucedido, através do seu pedido à PSP, uma vez que o Partido Socialista chumbou nesta comissão o nosso requerimento para este efeito. Pedia-lhe ainda, por favor, se porventura teve acesso à documentação do seu computador, a todas as suas notas, incluindo o tempo do Dr. Pedro Nuno Santos, se nos pode fazer o senhor chegar a esta comissão todas essas notas para que nós possamos ficar de posse também da informação com origem em si. Porque nós já vimos WhatsApps apagados. Nós já vimos computadores que passam 24 horas num circuito até chegarem às autoridades legalmente no exercício da polícia criminal. Nós não sabemos o que é que se passa com esses equipamentos neste período. Nós suscitamos informação por requerimento para saber quais eram as medidas para garantir a integridade dos dados. Foi chumbado pelo Partido Socialista. Nós tememos pela informação completa a que esta comissão tem acesso, por isso finalizo pedindo-lhe a sua boa colaboração de enviar as suas cópias a esta comissão para que, acima de tudo, o exercício da liberdade se faça com o descobrimento da verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Lã. Vamos esperar que, então, que o Dr. Frederico Pinheiro possa estabelecer o contacto com o seu advogado. Podemos... Podemos, então, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Dr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, também outro Pinheiro, o ex-primeiro-ministro Pinheiro Azevedo, tinha dito: eu não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. E eu não sei qual foi a sua reação, ainda não a vi, mas certamente numa situação destas não se espera uma reação normal. Isso aí acho que é consensual. E em relação, exato, e em relação às imagens, eu gostava de lhe perguntar, porque estava a dizer que sabe que o Ministério das Infraestruturas está a fazer uma grande pressão para ter essas imagens e que está a divulgá-las, e eu pergunto-lhe, primeiro, como é que sabe isso? Em segundo lugar, disse também que houve contactos diretos do Sr. Ministro João Galamba com comentadores e jornalistas. Eu queria lhe perguntar quem foram. Terceiro, sobre o comunicado não oficial, quero-lhe perguntar se sabe quem é que o escreveu e como é que ele foi divulgado. E no mesmo, é dito já agora que o senhor desferiu socos sobre as assessoras. Eu queria-lhe perguntar também se isso é verdade. Depois tinha dito há pouco uma coisa que eu ainda não tinha, pelo menos, ouvido, que foi que cortaram-lhe o acesso ao número de telemóvel durante 2 semanas. Queria-lhe perguntar também quando é que isso aconteceu e se já agora sabe como é que isso aconteceu. Depois, disse uma coisa ainda mais grave, que o Governo até tinha passado à comunicação social a piscina pública onde leva os seus filhos. Eu gostava também de saber como é que soube disto e quem é que disse o quê a quem. A seguir, disse também que o Ministério das Infraestruturas teve acesso às chamadas do seu telemóvel. Eu pergunto-lhe também como é que soube isso e já agora... quando e quem é que teve acesso, porque isto obviamente é mais uma coisa muito grave desta lista, já que nunca pensámos ser possível. Disse também que os gabinetes e as assessorias do Governo trabalharam nesta campanha comunicacional contra si. E quero-lhe também perguntar se tem provas disso, que exemplos é que nos pode contar disso. E, por último, perguntar-lhe também se tem alguma documentação no computador relativa ao novo aeroporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou continuar a colocar, enfim, as questões sem fazer nenhum tipo de consideração sobre elas, é porque ainda vamos ouvir várias pessoas e, portanto, foi exatamente por isso que aprovamos a sua vinda aqui, para que isso possa ser possível. E coloco-lhe agora três questões finais, uma ou duas repetidas da versão anterior ou da ronda anterior, só para há pouco já não tinha, não quis interromper a sequência dos trabalhos, que é relativamente ao Código de Conduta que eu referi, se tem conhecimento dele e se sim, caso tenha, se considera que cumpriu os deveres aí estabelecidos. Se relativamente ao telefonema que referiu, em que é despedido, se em algum momento considerou que isso era uma exoneração ou não, ou se o entendeu dessa forma, sobretudo considerando o que é, enfim, o decreto-lei que regula o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo, se o entendeu como uma exoneração, e se relativamente à informação, incluindo as notas, se aquela que estava prevista enviar e que tinha que ser enviada a esta Comissão, se foi enviada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. E, para terminar, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pedir-lhe, porque nós tivemos uma notícia, do meu ponto de vista inusitada, de a depoente seguinte participar num comunicado de imprensa que foi lançado ainda durante esta audição. Aparentemente não teve a calma para esperar umas horas até vir contar a sua versão dos factos. Costuma-se dizer que quem não deve não teme e quem deve procura rapidamente esconder que deve. Eu creio que é este o grave problema que está aqui em cima da mesa. Eu queria pedir-lhe, até porque foi o próprio Ministério, é o próprio Ministério a raiz de todos estes problemas e que está a criar este caso, como um dos casos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que o Sr. Presidente peça ao Ministério das Infraestruturas toda a informação que tenha, seja videovigilância, seja a informação que entenderem por bem, e que nos enviem sobre o que aconteceu. Porque gerir a informação desta forma não é de quem quer trazer verdade aos acontecimentos.
Sr. Presidente, eu penso que haverá um requerimento já nesse sentido por parte do Chega, que depois avaliaremos no final.
Muito bem, e aqui eu creio que ele tem que ser feito de forma mais lata possível, Sr. Presidente. É que para não dar aso a nenhuma forma artística de gestão da informação.
Se eventualmente entender formalizar algum requerimento, também tem esse direito, como sabe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria então agora diretamente para o Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Percebe-se que, digamos, não decorreu destes últimos acontecimentos uma boa relação com os ex ou as ex-colegas de trabalho, provavelmente não haverá jantares de empresa nos próximos invernos, mas pergunto-lhe se foi sempre assim, se era essa a prática comum ou se é a política, é a cultura instituída por um ministro que não sabe estar enquanto ministro neste contexto, porque referiu-nos o seu telefonema em que foi despedido, em que disse que havia uma forma de tratamento que não era aceitável, mas referiu-nos, nas 48 horas anteriores, 72, vá, desde segunda-feira, um conjunto de outros telefonemas, quer do ministro, quer da chefe de gabinete, que também não cumpriam a realidade que deveria ser normal nos ministérios, da urbanidade necessária, não só de relacionamento entre superiores hierárquicos e os seus e as pessoas que comandam, mas até entre iguais. Desse ponto de vista, há uma urbanidade que se prevê que, quer legalmente, quer socialmente, o Ministério cumpra. Eu gostaria que pedia-lhe a sua opinião sobre isso, o que é que fez, de facto, desencadear toda esta realidade. Sabemos que o Ministro das Infraestruturas o acusa de ter escondido as notas. Aceita essa acusação? Escondeu as notas daquilo que nos referiu, só se o Ministro não tivesse ouvido os alertas, mas é mesmo assim. Referiram várias vezes para o desacreditar os acontecimentos na noite do dia 26. Aceita as acusações que estão agora em cima da mesa? Quer arremessar a sua bicicleta contra a entrada do Ministério? Quer os atos de violência? Ou vê isso como parte de uma campanha para desacreditar a sua afirmação? E dito de outra forma, também se tem mais provas que aquelas que nós conhecemos para dar maior músculo às suas declarações aqui. Nós vamos ter, quer a seguir, quer amanhã, aqui declarações que serão, obviamente, contraditórias com as suas. E perceber se...